Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Essa imagem que todo mundo tem do Papai Noel, que é, veio da Coca e tudo mais, pode ser considerada um efeito Mandela ou não?
O efeito Mandela?
É. Um efeito Mandela? Não sei.
Não?
É. Nossa, agora que fale
para mim. Fale o efeito Mandela.
É, o efeito Mandela é tipo, é quando... É, como que eu posso dizer? É quando tipo um fenômeno é referente a uma memória, tipo, de uma grande parte de um grande número de pessoas, assim, sabe?
Ah, entendi. Na psicologia tem um nome que a gente dá pra isso. Não sei se é efeito Mandela, talvez seja um nome novo.
Vou fazer uma pesquisa já, digo
o
meu melhor.
Mas entendo o que é. Isso daí se torna o que a gente chama hoje em dia de meme, né? Que meme é um pensamento. Nós temos uma coisa que assim, é assim, aquilo que o ser humano cria-se uma ideia, né? E essa ideia, quando é divulgada para vários seres humanos, aquilo vai criando uma espécie de mito pra gente. Né? Uma coisa mitológica que vai introduzindo na nossa cultura. Entende? Então nós temos dentro da nossa cultura, nós que somos país tropical, aqui Curitiba não é tropical, né? Sempre brigo isso, mas o resto do país que é, né? A tropical é quente, e que nós temos um verão quente, isso é tão introjetado pra gente, né? Que nós enfeitamos as casas da gente com neve, né? Com pinheiro, com renas, com coisas que nem existem aqui no nosso país. Mas isso é uma introdução cultural de uma ideia que é feita. Aí como é que você vai criando isso como mito? Sabe? Que não é um mito isso aí é uma invenção, né? Mas ele se torna um mito mais tarde. Porque quando nós pegamos as crianças e começamos a criar no imaginário das crianças que o Papai Noel está vindo, que chegou a noite, e aí fazemos toda aquela fantasia de que Papai Noel chegou, que trouxe o presente, que escuta o barulho, ele está chegando, e as crianças acabam criando essa imagem na mente de que eu vi o trenó, eu vi, porque elas viram realmente, porque nós induzimos essa visão. Né? E aí, no momento que nós começamos a criar isso de gerações e gerações que vai repetindo, aquilo vai se tornando cultural cada vez mais. Como isso faz parte do comércio e dar presentes nessa data também significa que vai movimentar muito o comércio e também tem um simbolismo ali meio emocional de eu dar um presente para uma pessoa e tudo mais. Né? Então, junta-se isso tudo de uma maneira de marketing fabulosa. E cria-se esse imaginário, né? A gente pega a data de 25 de dezembro, por exemplo, não é nascimento de Cristo. Isso aí foi uma invenção que foram feitas, que criaram uma data que era mais próxima do que eles consideravam, e por cima a imagem de um determinado, né? Isso vem lá de Roma, né? Antiga, de uma data de determinados deuses da época que tinha essa mesma data, né? E colocaram isso na mitologia como nascimento de Cristo. E aquilo é divulgado para se ter uma data desse ser mágico que surgiu, que é o Filho de Deus, que nasceu nessa data. Né? Nós criamos essa data, e essa data espalhada no mundo inteiro, como a data dali. Nós criamos uma cerimônia em cima disso. Mas, se a gente pegasse a fundo mesmo, isso não tem mínimo sentido real. Né?
Mas que ainda seria melhor, né, manter, ainda mais se resgatasse os valores, né, dessa pessoa... E colocasse em prática nos dias de hoje, que é o que não acontece. Porque daí nem as brigas em família teria, porque afinal de contas, o que, que é? Para você é um momento de reconciliação, de amor, de paz. E a gente simplesmente não consegue, né?
O simbolismo do Natal seria você cultivar a criança divina. Né? O nascimento da sua criança divina, ou seja, o nascimento da esperança, o nascimento da bondade, o nascimento daquelas coisas boas que a gente espera que uma criança venha ao mundo. É isso. Mas nós, o simbolismo é dentro da gente. A nossa criança, vamos dizer, a nossa criança livre, cultivarmos isso. Né? É esse que seria o simbolismo principal do Natal.
Eu vou ver ali. Já vi que tem um beijo do Tonco. O Tonco tá ouvindo a gente lá de São Paulo. Mandou um beijo
legal
pra gente.
Vai, né?
As pessoas têm mais alguma coisa.
Quanto isso, eu vou falar rapidinho o que é o efeito Mandela.
Tá? Efeito Mandela.
O efeito Mandela refere-se a um fenômeno de memória coletiva em que um grande número de pessoas se lembra de eventos de uma maneira que é contraditória à evidência factual.
Ah, já sei qual é.
Esse fenômeno recebeu esse nome devido à crença equivocada de algumas pessoas em que Nelson Mandela, líder do Apartheid, anti-apartheid da África do Sul, havia morrido na prisão durante os anos de 1980. Na realidade, Mandela foi libertado em 1990, Posteriormente, se tornou presidente da África do Sul em 94 e faleceu em 2013.
Então, vou te falar. Você fez a pergunta se era o efeito Mandela. Não era.
Não é, né?
Não, porque o efeito Mandela... Sabe uma coisa que é comum do efeito Mandela? Agora entendi. Peguei bem isso aí. Já ouviu falar do efeito
Mandela?
Captei. Sabe o que acontece? Olha só. As pessoas contam uma história de que a águia, ela vive 70 anos. Mas quando ela chega à metade da vida, ela quebra o bico dela... Ela vai, ela arranca todas as penas e quebra o bico. E isso é um efeito Mandela. Isso jamais nenhuma águia faz isso, porque ela morreria. Né? Foi criado. E pessoas, eu já conversei com pessoas que falaram que viram um documentário sobre isso. Sendo que isso é impossível. Né? Primeiro, que o bico da águia é preso na cabeça, no osso. Não tem como tirar. Não é uma coisa que depois cresce. Né? Segundo lugar, se a águia tira o bico, ela não se alimenta. Ela morreria. Né? Outro lugar, nenhuma águia alimenta uma águia adulta. Isso não existe na natureza, certo? E a águia vive no máximo 30, 40 anos, não vive 72. Mas criaram esse modelo do efeito Mandela, que é falado isso de várias vezes, para dizer do renascimento, que precisa às vezes de sofrimento para poder renascer. Então pegaram a mitologia da fênix, certo? Colocaram isso na águia, colocaram ela quebrando o bico e batendo com riqueza de detalhes, que aí fica na nossa mente como aquilo fosse real, e não é, né? Então, esse é o efeito Mandela, uma coisa que é impossível biologicamente, né? Que não existe, mas que é uma ideia que tem um sentido ali atrás, né? Nesse caso do Papai Noel, não, foi criado um modelo, é como se... Nós temos aqui no Brasil algumas dessas coisas que são criados modelos, sabe? De figuras... fictícias, por exemplo, que são criadas, que é diferente das lendas nossas, por exemplo, lenda do Saci, sabe? Que nós não temos hoje em dia nas cidades, mas muita gente do campo tinha essa memória.
E ainda tem, né?
Ainda tem, do Saci que apareceu, que faz transear no cavalo e tal, né? Então, isso são criações que são vindas, né? Talvez vindas de fenômenos, que são as lendas nossas. Agora, esses efeitos de Papai Noel, o Papai Noel não é uma lenda. Né? Ele é uma criação humana de marketing que é feita dos anos 30, anos 40 pela Coca-Cola e foi sendo divulgado para a gente, adaptado ao mundo inteiro. Né? Quando nós temos isso, por exemplo, trazendo essa imagem, ela torna para a gente, aí vai colocando com músicas de Natal, com apresentações, como nós temos aqui em Curitiba, as apresentações que é feito várias crianças cantando músicas natalinas, mostrando Papai Noel chegando e as pessoas se emocionando, aquilo vai aumentando essa...
Reforçando
essa ideia de que o Papai Noel fica mais importante do que a figura que nós teríamos que homenagear, né? Porque dia 25 de dezembro, na Europa, é o solstício, e que, nossa, parece que é o solstício. E aí, o que que acontece? É o nascimento do sol, é a volta do sol, né? Que deveria ser isso, a volta do sol. Ali, a partir daquele momento, nós vamos ter a noite mais longa do mundo, e ali, a partir do momento, o sol voltaria, que é o nascimento da luz. Essa é a função do Natal.
Mas aí tá todo mundo tão estressado pensando para quem vai dar dinheiro, vai comprar presente, se tem dinheiro, vai pro shopping, lota o shopping.
O shopping lota, todo mundo desesperado na rua, andando igual os dois na rua, comprando. E tudo bem, isso faz parte do comércio, não é certo nem errado. Só que essa ideia de quando nós vamos reunir com toda essa simbologia emocional gigantesca no Natal, e nós colocamos isso para essas pessoas que estão nos lutos da vida, que estão sozinhas, ou que estão cansadas, ou que brigaram com a família o tempo todo, ou que não tem família, né, para passar, isso dói para a pessoa.
Sim.
Né? Mas tem solução tudo isso, viu, gente?
Preciso falar aqui que o seu Olaf mandou um beijo, ele está falando assim, eu também mando beijo. O seu Olaf é um dos maiores entomólogos do país, se não do mundo, que é, eu chamo ele de borboletólogo. Que ele é um dos maiores especialistas em borboletas, pai de uma amiga muito querida e está aí acompanhando a gente. Beijo pro senhor, seu Olaf.
Um beijo, seu Olaf.
Você ia falar alguma coisa? A Cíntia da Luz falou assim, Papai Noel segue a mesma linha do coelhinho da Páscoa,
exatamente,
né?
Exatamente, um coelho que põe ovos, né?
Eu só ia trazer uns exemplos práticos do efeito Mandela.
Mande.
Que eu tava até comentando com o Djalma na hora que você saiu pegar água, que tem o mascote daquele jogo Monopoly, sabe? O bonequinho do Banco Imobiliário. Que tem o bigodinho e tudo mais. Muita gente vê ele usando um monóculo, mas ele não usa, na verdade. E um outro que é classiquíssimo.
O Banco Imobiliário sempre teve essa figura ou é coisa recente?
Não é, o Monopoly, ele tem um senhor de bigode, sem barba, que veste terno.
Um cartola, tudo. Uhum.
Mas aí o pessoal põe um Monopoly.
E um outro famoso que é um desenho que fez parte da infância, que é A Branca de Neve e os Sete Anões.
Que eram 6 anões, não eram 7.
Não, eram 7. Tem uma clássica cena que sofreu o efeito Mandela. Quando a bruxa conversa com seu espelho, bastante gente lembra dela ouvir falar, né? Espelho meu. Uh-huh. Ela não fala espelho meu. O que ela fala é fala, mágico espelho meu, quem é mais bela do que eu? Ela daí isso, o povo...
Então, tá vendo?
Tá vendo, né? A gente vai criando, né?
Uh-huh.
E isso vai passando pela massa. Aí, sabe, essa ideia vai virando realidade, sabe, para algumas pessoas.
É adotado, né, como uma verdade.
É, então se, por exemplo, se nós vimos isso muitas vezes na questão do fake news, né? Existe fake news tão ridículas, que as pessoas... E quando você conversa, as pessoas acreditam piamente naquilo. Porque ela ouviu aquilo, ela entendeu aquilo, outras pessoas entenderam igual, ou foram, né, entenderam uma besteira que mexe com a emoção das pessoas, tá? Alguma coisa meio escandalosa. Nunca tem fake news assim, de que ah, vai chover amanhã, isso não é fake news, né? A fake news é sempre tem que mexer uma coisa da tua emoção, sabe, que gere raiva, medo, corpo, esse nível de energia baixo, ou o nível do medo que a gente entra no ataque e fuga, e a pessoa fica cega. Então ela começa a acreditar piamente naquilo ali. E as pessoas, para saírem dessa estrutura de mente, sabe, é muito difícil, porque aquilo começa a virar verdade.
E não adianta confrontar, né?
A pessoa não se confronta nisso aí, porque ou ela está completamente errada, e ela cria defesa. A fake news nesse ponto, como é estudada, que é proposital, né, que fazem fake news, não fazem fake news de inocência, porque entenderam errado e estão divulgando.
Ah, mas claro que não.
Fazem a fake news justamente para pegar esse povo, para começar a criar imagens como esses efeitos Mandelas o tempo todo na população.
E tem uma psicologia por trás disso.
Exato.
Né?
Existe um estudo em cima disso.
Bom, seguinte. Eu sempre falei que eu passei a seguir tudo aquilo que a gente fala aqui no Mente Aberta. Então, para ter, né, uma vida mais equilibrada, então mudei a alimentação, atividade física, e dei relatos de que realmente tudo que a gente fala, né, porque acaba virando uma terapia aqui com o Djalma, eu acho fantástico, ainda não pago. Imagina. Olha que maravilha, né? E aí, a Pri falou a mesma coisa. A Pri falou que é uma terapia para ela e tal. E aí tava fazendo bonitinho, eu falei assim, poxa, que bacana, né? Vai ser o primeiro ano que eu vou encerrar o ano finalmente equilibrada, sem a correria e tal. E no fim foi tudo ao contrário, né? Por quê? Porque eu parei de fazer. Então, atestando aqui que tudo que a gente fala realmente tem um efeito, porque mudei a alimentação. Eu percebo que já mudou o sono, já mudou o humor. Na academia já faz um tempinho que eu não vou. As meditações, imagina, nem pensar, não tenho paciência. E eu parece assim que eu virei um botão. Então, é o médico monstro? Tô virada na chave do monstro. Aí uma amiga foi mais delicada, que ela falou que é a criança, né? Que então a gente passa a dar espaço para a criança ferida e tal, não sei o quê. Por que que, assim, é tão difícil a gente entrar no esquema, né, de fazer tudo para se livrar dessa exaustão, dessa correria toda, mas é tão fácil para se perder no meio do caminho?
Sim, sem dúvida.
Por quê?
Sem dúvida. Tem uma série de explicações isso, né, possível, né? Eu acho que uma principal é assim, o nosso corpo e a nossa mente, ela tem uma tendência a paralisar, sabe? Temos uma tendência à acomodação. É muito mais fácil, né, nós ficarmos acomodados e o esforço que nós temos que fazer para fazer movimentos. Entende? Então, uma tendência nossa, quando nós estamos mais cansados, é justamente irmos parando algumas coisas, se não sentimos vontade, né? Que é uma outra coisa. Nós fazemos muitas coisas por vontade. E buscar essa automotivação é muito difícil, sabe?
Mas eu estava super motivada, feliz e com endorfina.
Alguma coisa, baixa energia, faz alguma coisa que você... Acontece alguma coisa, a gente sai daquele prumo, certo? E o foco vai ficando outro. Então, existe uma luta muito grande de nós estarmos dentro de um nível... não falo de energia, mas um nível psicológico legal, né, em que a gente possa acordar de manhã, estar com bastante energia de manhã, falar assim, poxa, eu tenho que treinar o meu corpo, eu tenho que me levar para a academia, me levar para andar, caminhar, tenho que fazer coisas boas, tenho que fazer, sabe? Né, algumas coisas para isso acostumar, porque nós pegamos a nossa parte mais animal, eu não gosto de falar isso, e treinamos ela, sabe? Nós usamos isso, a nossa parte animal, e nós somos animais, né? Essa parte nossa, nós temos que treinar ela o tempo todo, sabe? E nós temos que fazer aqueles 3 P's que eu sempre falo, que é os 3 P's de qualquer processo de evolução psicológica ou mental, que é sem pressa. Nós não temos que ter pressa para atingir objetivos. Sem pausa, nós não podemos parar. E sem piedade da gente. Ai, coitadinho, eu vou me recolher que eu preciso. Ai, eu não vou fazer nada porque eu mereço. Isso é uma condescendência que a gente faz com a gente, que leva a gente dar essas paralisações, né? A gente não pode ser também muito radical. Tenho que fazer, eu preciso. Não é isso, sabe? Mas, por exemplo, eu preciso do movimento no meu corpo sempre, seja ele como for, porque o movimento vai me manter vivo, e mais, vai atingir meu sistema imunológico, vai melhorar meu sistema imunológico. A musculação, quando você faz a musculação, o seu músculo libera determinadas enzimas e determinadas componentes que aumentam o seu sistema imunológico, principalmente para a proteção do câncer. Então, fazer exercício físico é muito bom para o câncer, né? Outra coisa, fazer algum tipo de meditação. Ah, meditação, ficar parado? Não.
Tem meditação ativa, tem a dança, através da dança.
Escutar uma música, dançar, soltar, conectar com o seu corpo, porque isso desestressa, faz as endorfinas virem, né? Então nós ficamos melhor. Tudo isso vai aumentando a nossa energia. A alimentação que você falou é perfeito, sabe? Tem uma alimentação adequada que gera energia para você, é muito bom. Tem também as vitaminas e os whey proteins da vida. Tem
os suplementos, né?
Suplementos que vão ajudar você a criar um nível de energia um pouquinho mais alto. E com esse nível de energia mais alto, você tem pique para ir para fazer as coisas. Então, se você descansar um dia, do outro dia, você for falar, não, chega que eu preciso ir para lá. Entende? Então, o que nós temos, que eu sempre batalho e vejo comigo isso e com todo mundo, é como manter o nosso nível de energia mais alto. Que isso é muito, muito, muito complicado, né? Nós temos um mundo que suga energia o tempo todo.
Pois é. Né? Deixa eu pegar aqui a pergunta da Pri. A Pri apareceu, vamos lá.
Pri
Ribeiro pergunta, fala. Às vezes me causa estresse ter que fazer coisas do que já tem. Não, estava em cima. Amei a pergunta, Marta. Como faz para manter todos esses hábitos, né, Pri? Difícil. Às vezes me causa estresse ter que fazer coisas que já tem. É difícil, né? Isso é geral. Sim. A gente percebe que a gente por um tempo consegue, de repente desanda. Hoje em dia eu olho para minha cozinha, aqueles vidrinhos com aquelas coisas saudáveis, eu falo, não tô abrindo. Tenho até preguiça de abrir o vidrinho. Outro dia me peguei, agora eu vou me entregar, alguém vai ficar meio bravo comigo. Mas outro dia me peguei no estacionamento de um mercado, comendo um sanduíche daquela caixinha feliz, sabe? Com um sanduíche, a caixinha com tudo que tem direito, mais um sanduíche, comendo feliz da vida. Eu falei assim, é isso que eu quero nesse momento. É até para lidar com a exaustão, para lidar com tudo, eu preciso me sentir feliz. Só que antes eu estava muito feliz fazendo as outras coisas. Poxa vida.
Sabe qual é o problema que ocorre com isso? É que a culpa que vem depois.
Não é?
É, esse que é o droga. Se não tem culpa, não tem problema ir lá na caixinha feliz, comer de vez em quando aquele isopor com sabor, né? É. E a gente achar que aquilo é maravilhoso. Mas não tem problema comer
mas
aquilo,
a
né?
culpa depois
Sabe, ou aquele sundae que a gente coloca aquela quantidade de açúcar gigantesca no nosso organismo, que dá um pico de glicose.
E no dia seguinte você está se arrastando, assim, por que eu comi açúcar?
Mas uma vez ou outra, não tem problema. O problema é a culpa que gera pra gente. Sabe? Então, nós temos tantas informações o tempo todo dado pra gente, o que é certo, o que é para fazer, o que é fazer, que essa quantidade de informação, o que ela causa pra gente? Que se você não seguir todas essas etapas, sabe? O problema é seu, você que é o único responsável, isso nós somos, né? Mas você que é o único responsável da sua saúde, se der algum problema, o problema é seu, né? Você é culpado disso, porque você não agiu totalmente. Mas veja só, gente, isso é tão relativo, tem gente aí que tá agindo, tem atletas aí, né, que fazem de tudo, que come, que corre, que faz, e aparece doente. Entendeu? Né? Então não é bem isso. Nós temos que trabalhar com aquele nosso processo assim de trazer um pouco de felicidade. Nós temos produtores de um pouquinho de felicidade para a gente também, seja ela como for, né? Trazer um pouquinho. Então, ter uma música que você goste, dançar do jeito que você goste, sabe? Relaxar o seu corpo, buscar processo de relaxamento legal para você. Isso é fantástico, sabe? Se alimentar bem durante o período, mas depois vai lá comer sua pizza. Relaxar um pouco, dá alimentar a tua criança com doce, não tem problema isso.
É, mas aí quando começa a virar hábito, você começa a gostar
agora,
da brincadeira.
Aí você chega no Natal, né? Você chega no Natal, aquela comida arada que não acaba lá, aquela misturada de
época
comida.
De rabanada.
Rabanada.
Nossa, rabanada, né?
Eu adoro.
Tem até receita de rabanada na air fryer. Eu falei, nossa, agora acabou aquela coisa de mergulhar no óleo. Vamos comer rabanada.
Rabanada, que é maravilhosa. Rabanada na air fryer, preciso dessa. Eu adoro rabanada. Rabanada, né? A gente toma vinho, a gente faz aquela mistura com comida e faz não sei o que, e faz não sei o que, aquela comida arada, desgraçada. Aí no dia seguinte bebe, e faz no dia seguinte toma. Entendeu? Aí vem logo o ano novo, daria uma semana. Outra festa, entendeu?
Não dá nem tempo do fígado respirar,
não, né?
Até porque você ficou comendo o resto da comida.
No dia seguinte, o resto, rabanada dormida é a melhor coisa do mundo, né? Rabanada gelada. Existe, é melhor que existe, né? Quando ela começa a cair aquele caldinho, assim, meu Deus do céu. Adoro. Lembro de cá. Né?
Ah, o Djalma se entregando.
Eu adoro, sou louco por rabanada, não posso comer pão, gente. Eu sou louco por rabanada.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.